Dinheiro e felicidade, qual a relação? Esse é o nosso tema de hoje do Caminhos da Felicidade. Sei que é um tema muito polêmico, existem inúmeros estudos que mostram diferentes conclusões. Então, a ideia de hoje é trazer um pouquinho à tona o que existe de mais atual e uma reflexão, para que cada um que esteja me escutando agora possa tirar suas próprias conclusões. Então vamos lá. Primeiro, esclarecendo. Dinheiro não garante a felicidade, mas sem dúvida que a ausência do dinheiro prejudica. O que isso quer dizer? Ed Diner, um dos maiores pesquisadores no campo da ciência da felicidade, conclui que pessoas que têm situações de pobreza, não têm acesso à saúde, educação, moradia, alimentação, essas pessoas têm muita dificuldade em ser feliz. O dinheiro para essas pessoas, mais dinheiro, tem um impacto gigantesco na percepção de felicidade. Qual é a questão? A questão é que, de acordo com os estudos, quando se chega a um determinado patamar de conforto, se você ganha mais dinheiro, isso não significa um incremento proporcional no seu bem-estar. O que isso significa também é que muitas vezes priorizamos o dinheiro em detrimento dos relacionamentos ou, por exemplo, de propósito de vida, de ter uma profissão que realmente possa te trazer satisfação. E quando você muda essa priorização, isso, sem dúvida, pode ser um dos caminhos para a infelicidade. As pesquisas mostram que quanto mais uma pessoa valoriza aspectos extrínsecos, ou seja, por fora, como status, posses, aparência, mais infeliz ela tende a ser. Um dos pesquisadores que eu citei, o Ed Diner, ele diz que pessoas com fortes valores materialistas costumam experimentar uma baixa satisfação ao buscar esses desejos. Isso, um dos motivos que isso acontece, porque nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. Quanto mais nós repetimos uma experiência prazerosa ao longo do tempo, menos prazer ela irá nos proporcionar. Isso significa que nós nos adaptamos às situações, para o bem e para o mal. Como seres humanos, insaciáveis que somos, quanto mais nós queremos, mais buscamos, e isso mantém a nossa insatisfação. Mas existem alguns pontos, né, que ajudam a justificar por que ter mais não necessariamente significa ser melhor e ter mais felicidade. Uma dessas razões é a ansiedade de referência, que é uma tendência que nós temos de nos compararmos com os outros. Existe um sociólogo chamado Glenn Fierbaugh e ele diz que a riqueza relativa ela é mais importante do que a riqueza absoluta e que o crescimento da renda dos outros, pasme, pode sim diminuir a nossa felicidade. O que está acontecendo é que o crescimento econômico, principalmente nos países desenvolvidos, acaba resultando num consumo excessivo, muitas vezes excessivo, onde as pessoas consomem cada vez mais apenas para satisfazer uma percepção de prazer ou de felicidade. Mas, ao contrário, quando temos uma consciência de que a família, as relações, o companheirismo, o propósito são mais importantes para o nosso bem-estar do que bens materiais como carros ou casas grandes, esse problema pode diminuir. Inclusive, o filósofo Aristóteles, ele ensinava que as chaves para a felicidade são o desenvolvimento de um caráter moral, a busca por metas nobres na vida, e ele defendia ainda que essas virtudes devem ser cultivadas desde a infância. Nós precisamos transformar os valores da nossa sociedade para que realmente eles levem não somente a felicidade individual, mas a felicidade de todos. Mas tem um outro ponto que também nos prega uma peça, que nós tendemos a achar que ser rico significa ser feliz. Nós temos distorções na nossa mente. Nós temos uma tendência de superestimar o prazer que nós vamos obter com uma compra. Por exemplo, E a gente acaba ignorando que ao longo do tempo nós vamos nos adaptar. O que antes daria um prazer passa a não dar mais. As pessoas também tendem a superestimar a importância da renda para o seu bem-estar, enquanto subestimam a importância dos relacionamentos. Ou seja, focamos na renda e esquecemos das relações. E aí eu vou trazer três explicações que ajudam, né, que explicam por que nós acreditamos, né, de uma forma errônea que o aumento da prosperidade material levará a um aumento proporcional da nossa felicidade. Primeiro, é o que nós chamamos de ilusão que foca, que é uma teoria do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel da economia. Quando as pessoas consideram o impacto de um determinado fator no seu bem-estar, como por exemplo a renda, elas tendem a superestimar essa importância. Isso é conhecido como ilusão de foco. A gente foca tanto naquele fator específico que a gente esquece ou ignora os outros aspectos positivos ou negativos relacionados a ele. Por exemplo, quando eu penso no meu aumento de renda, eu imagino que mais dinheiro vai me trazer mais felicidade, mas eu esqueço dos efeitos colaterais, como por exemplo, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que passar mais tempo no trânsito, eu vou ter menos tempo para minha família. E quando eu ignoro esses fatores, muitas vezes acabamos nos surpreendendo quando o aumento de prosperidade acaba não resultando num aumento da felicidade. Segundo motivo, que é quando nós lembramos de experiências passadas, a nossa memória, ela comprime, ela simplifica os detalhes. A gente não consegue guardar tudo na nossa cabeça. Ela se reduz a algumas características-chave. Isso leva a algumas ilusões que os psicólogos chamam de ilusões de retrospectiva, onde a nossa memória é distorcida para se adequar às nossas expectativas atuais. Isso acontece tão rapidamente que nós temos a ilusão de que tudo estava dentro da nossa cabeça o tempo todo, mesmo que não estivesse. E isso não, definitivamente, não contribui com a nossa felicidade. Por quê? Essa distorção que acontece na nossa mente, com base em memórias equivocadas, acaba nos fazendo perceber a realidade de uma maneira errônea. Não necessariamente o que a gente percebe, a realidade é real. E acabamos tomando decisões que não maximizam a nossa felicidade. E, por fim, o terceiro motivo, que é o paradoxo da escolha, que é um termo que foi cunhado pelo psicólogo Barry Schwartz. Ele diz que o excesso de escolhas, na verdade, diminui a nossa satisfação. E aí, qual é a ideia? Para evitar esse paradoxo da escolha, esse psicólogo Schwartz, ele aconselha você buscar o suficientemente bom ao invés de que perseguir o maravilhoso, o melhor dos melhores. Queremos sempre o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, o melhor relacionamento. E dessa forma estamos sempre insatisfeitos. Nada é suficientemente bom. E esses estudos mostram que pessoas que se contentam com o suficiente têm uma maior satisfação com a vida. Enquanto essas pessoas que buscam só o melhor, que eles chamam de maximizadores, estão sempre sofrendo com estresse, com ansiedade e com insatisfação. Então não significa que você não possa desejar ter um salário maior, não significa que você não possa desejar ter mais dinheiro, não significa desejar ter coisas melhores. O problema é achar que isso é felicidade. Essa é a questão. Quando o materialismo, quando o dinheiro é usado de forma positiva como meio para alcançar o que se deseja e não como fim, aí sim, isso pode contribuir com a sua felicidade. Muito, muito obrigada, uma ótima tarde e até semana que vem.